Este é o podcast Arte Debater. Nesta semana, vamos tratar de Feira do Livro de Porto Alegre, que está na 65ª edição, de 1º a 17 de novembro. Teremos como convidados o presidente da Câmara do Livro, Isatir Botin Filho, e as coordenadoras de programação, Jussara Rodrigues e Sônia Zanqueta. Olá, Isatir.
Oh, boa tarde, Gonzaga. É uma satisfação aqui estar junto com a Correio do Povo para falar um pouquinho da Feira do Livro. Esse ano tem uma data, comemoramos uma data histórica, né? 65 anos. É, sem dúvida, o evento mais longo assim, e ininterrupto assim, no Brasil, nesse gênero assim, de Feira do Livro. E é uma satisfação assim, a gente fazer um evento desses com essa grandiosidade, um evento inclusivo, um evento aberto, gratuito, na praça da cidade, né? Com acesso a todas as atividades assim, gratuitas da programação. E levando o livro para a praça, né, e mais uma vez fomentando a leitura e mostrando assim, a importância do livro para um país como o nosso, assim, ainda em construção. Né?
A montagem começou nesta segunda-feira, dia 14, e nós teremos 106 expositores, 86 na área geral, 13 na área infantil e juvenil e 7 na área internacional. Nos mostre mais ou menos, vamos fazer um mapa, já que estamos num programa que as pessoas ouvem, um mapa mental de como vai ser a Feira do Livro este ano.
Ela praticamente ela atinge todos os espaços da Praça da Alfândega, né? Mas fica limitada na Praça da Alfândega. Então nós teremos assim, o palco Carlos Urbim, o teatro, né? Ele ficará situado entre o Memorial e o Santander, onde em frente estará a feira, a área infantil. Depois, na parte central, da mesma forma como nos anos anteriores, a Praça Central de Autógrafos, informações e os principais patrocinadores. E teremos a Arena da Inovação, que é um espaço, antigo espaço do conhecimento, onde se debate novas tecnologias e essa parte toda de tecnologia e inovações, entre o Margs e o Banrisul. E depois, no leito da Rua dos Andradas, é que esse ano, em função da retomada das obras da Caixa Econômica Federal, do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, teremos ali um espaço mais um pouco menor do que o ano passado, o que fez com que nós colocasse as barracas de outra forma para que contemplasse esses 100 participantes aí associados na praça.
Ao todo são 8 mil metros quadrados, mas 5.400 de área coberta, pelo que a gente viu com o pessoal da montagem. E a praça de alimentação, tu já conversamos numa outra oportunidade antes, ela não estará concentrada, vão ser alguns praça de alimentação e também algumas outras áreas. A praça de alimentação muda, basicamente ela.
Muda. Né? Esse ano não teremos uma praça de alimentação concentrada num espaço. Teremos assim várias operações de alimentação espalhadas ao longo da praça. Então teremos algumas na área central e outras distribuídas nos acessos às alamedas principais da praça. Então, com essa retomada das obras da Caixa, fez com que nós perdêssemos ali 40 metros linear ali na extensão da Andradas. E com isso a gente teve que colocar as bancas em outros espaços. Mas, de forma alguma, perderemos assim, em qualidade, em programação. A feira está muito... esse ano, programamos uma feira muito mais inclusiva assim, em todos os aspectos. Nós teremos novamente a estação da acessibilidade, uma estação voltada assim, para essas particularidades de pessoas com deficiência, para atender todo esse tipo de público, com livros em braille. Então, esse ano, novamente, nós teremos assim, uma feira melhor, talvez eu diria, que a do último ano. Né? Nós temos assim, várias inovações assim, nessa parte de inclusão e inovação, né?
Como, de novo, dizendo que nós estamos num programa que não se vê, né? A gente conversando aqui frente a frente com o Izatir Botin Filho, presidente da Câmara do Livro, vê que ele está assim, assoberbado, com uma cara decansada, porque normalmente é assim com quem faz eventos. Mas ele nos falava, e é importante falar assim, da questão, a gente sempre fala nos nossos programas dos patrocinadores, daqueles que ficaram, daqueles que não conseguiram renovar. E com as possibilidades ainda, porque sem dinheiro não se faz um evento. Eu gostaria que tu falasse um pouco de como está essa organização, os patrocinadores Master.
Esse ano assim, nós perdemos, né, três grandes patrocinadores. A Petrobras, que era um apoiador que sempre vinha patrocinando a parte do transporte escolar e espaço do conhecimento. Perdemos também o BNDES e o IBGE. Mas buscamos na iniciativa privada outros apoiadores, né, e patrocinadores. Então já estão confirmados a CMPC, Celulose Rio Grandense, a Braskem, a Companhia Zafari, Banrisul e Caixa Econômica Federal. Então nós ainda buscamos algum patrocinador, ainda temos verba para isso. Nós entramos com um projeto na Lei Rouanet e na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, ali que... o plano do estadual. Ainda buscamos patrocinadores, ainda sempre tem a oportunidade, quem quiser participar, ainda estamos abertos aí à negociação.
A questão mais polêmica, que agora já foi mais melhor explicada e não ficou tão polêmica, é a questão do patrono. Houve no início uma pequena chiadeira, assim, porque não temos lista, escolha dos patronáveis num primeiro turno. E eu quero que tu nos explique como foi essa questão, que parece que foi de uma espécie de menor participação e indicação de muitos nomes na questão do patrono no primeiro turno. Eu queria que tu contasse o primeiro e o segundo turno para a gente.
Geralmente, no primeiro turno da escolha do patrono, votam os associados, ex-presidentes e patronos de feiras anteriores. Então, esse ano nós tivemos uma votação muito... o pessoal não colaborou no voto mesmo. Foram um número de votantes muito pequeno. Num universo de 140 entre associados e patronos e ex-presidentes, somente 30 votaram. Desses 30 participantes desse primeiro turno que votaram, geralmente votam em 5 nomes. Então, o que teve um número maior de votos teve 4 votos. Então, nós achamos assim, que era uma votação muito inexpressiva para a gente fazer uma lista, divulgar uma lista, até protegendo, assim, de certa forma, a honorabilidade e o respeito que o cargo tem de patrono. Porque o patrono, ele se confunde com a Feira do Livro. É praticamente uma instituição e representa a feira. E a gente tem assim, exemplos assim, memoráveis de excelentes patronos. Eu acho que todos assim, abraçaram a Feira do Livro. Então, em respeito, eu acho que aos escritores, a gente não pode, assim, de certa forma, levar a cabo uma eleição onde o número, a abstenção foi muito grande. Então, por isso, nós conversamos com os patronos e o Conselho de Ex-Presidentes e todos chegaram a um acordo que seria muito interessante se essa escolha fosse através de um grupo mais seleto, onde então votaram os patronos, os ex-presidentes e a diretoria. E agora, assim que tivermos esse nome, a divulgação vai ser na quarta-feira agora, juntamente com a divulgação
da... Dia 16.
Isso, dia 16. Juntamente com a divulgação da... Será a divulgação do patrono e o lançamento da campanha da feira deste ano, de 2019.
Para nós fecharmos essa participação, esse podcast também terá participação da Jussara Rodrigues, da Sônia Zanqueta, coordenadoras das programações da feira, mas eu queria que tu nos deixasse uma mensagem exatamente sobre isso, sobre essa inclusão, sobre o fomento, a leitura, que é essa vocação da feira e a vocação da feira livre, como a gente chama, feira do livro livre, não uma feira comercial, né? Porque é. Eu queria que tu nos falasse o valer a pena estar com, como eu te disse, com uma cara de assoberbado, mas com um sentimento de estar fazendo o melhor.
Sem dúvida. A nossa feira, ela tem essa característica, assim, a gente observa isso quando visita outras feiras no Brasil que ocorrem. Todo mundo assim, elogia muito a Feira do Livro de Porto Alegre, porque ela é a que tem o maior assim, caráter democrático e de de participação das pessoas. Porque como nós temos assim a feira realizada com nós não somos assim, não somos uma associação sem fins lucrativos, dependemos da captação de verbas para realizar a Feira do Livro. Então nós temos muitas associações e participações assim por trocas, por permutas. Então todos os níveis da sociedade, todas as associações que se dispõem a participar, acabam participando e se incluindo na programação, enfim, a feira fica diversificada e fica democrática. E isso é uma coisa que praticamente só a nossa Feira do Livro de Porto Alegre tem em relação às outras feiras que ocorrem no Brasil.
E eu já lanço a primeira pergunta a ambas sobre a questão temática, o que vai ser aprofundado nessa feira.
Eu acho que em relação ao público adulto, ao público geral, nós estamos tentando ser um espelho daquilo que está acontecendo no mundo. Ou seja, tudo se discute, tudo se debate, os temas estão aí, as preocupações são bastante comuns, são bastante coletivas, e principalmente esses temas que estão povoando o nosso coletivo, estão na feira. Porque eles estão no mercado, estão nos livros, e a gente quer apresentar esses livros todos e seus fabulosos escritores que estão pensando a respeito, que estão debatendo a respeito, bem mais do que a superficialidade que a gente tem engraçado no nosso cotidiano, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. É importante que a gente embase melhor, que a gente traga mais conteúdo para essas discussões todas. E é isso que a gente está tentando trazer pela feira. Muita literatura também, claro que muitos temas que estão em voga, mas também muita literatura. Vai dar para a gente viajar bastante com gente que vai apresentar a literatura do terror, a fantasia, romance, poesia. Muita coisa, os gêneros todos também vão estar presentes, né? Então, a literatura é, claro, a nossa grande base, mas os temas de hoje, a base das nossas discussões diárias e cotidianas, também vão estar na feira.
Segundo a Jussara, esse conteúdo mais aprofundado do que um WhatsApp ou um Facebook. E a Sônia trabalha com os pequenos, né, e também com os educadores, com a formação de leitores. Qual vai ser a identidade da feira na tua área?
Olha, o tema central da programação da área infantil juvenil e do ciclo A Hora do Educador, como nós chamamos, vai ser a literatura oral, a palavra como patrimônio. Nós vamos ter uma tenda diante do memorial, que é a tenda de contação de histórias para as crianças menores, que vai estar ambientada com uma tenda das mil histórias. E o grupo de contadores vai estar caracterizado como a caravana da Sherazade. Então, ali vão ser apresentadas histórias de todos os autores convidados, mas também muitas histórias do Mil e Uma Noites, que foi onde muita coisa começou, né? Histórias que se recontam há tanto tempo. Vamos ter a Bebeteca, que é um espaço que foi criado junto à Biblioteca Moacir Clear, com o objetivo de incentivar a leitura em família, também para essa faixa etária, vai estar ambientado com a Casa dos Três Porquinhos. E vamos ter, além disso, muita atividade com esse tema de fundo no palco e nos outros espaços. Vamos ter, por exemplo, dois autores indígenas importantíssimos, que são Daniel Munduruku e o Iguariamã, que vão contar para as crianças sobre a literatura dos povos indígenas e vão tratar desse tema também numa mesa para professores. E eu estou muito emocionada com o fato de que a SEDUC abraçou essa proposta e está trazendo representantes das 90 escolas indígenas do estado para participarem dessa mesa redonda. Vamos ter também vários autores de literatura infantil e juvenil afro-brasileira e alguns deles estarão numa mesa para professores também. Porque a gente tem muita preocupação de formar leitores de literatura entre as crianças e de colaborar para que os professores se qualifiquem como leitores e como mediadores de leitura. E vamos ter um griot como arauto, vamos trabalhar muito com a literatura de cordel, estamos recebendo cordelistas, ilustradores de cordel. Então acho que a programação está muito rica e, como sempre, um grande número de autores, são cerca de 80 autores entre os daqui e os de fora do estado. E o agendamento já está bombando. Desde 19 de agosto A gente começa com muita antecipação para que os professores possam promover a leitura de obras dos autores e os encontros possam ser produtivos.
Perfeito. Falando em autores, eu recebi um número de mais de 150 autores brasileiros. A Sônia falou que são 80 na área dela. Queria que a Jussara também falasse alguns autores, os nacionais e também os estrangeiros. Eu tinha aqui uma relação de uns 12 ou 13, mas falasse um pouquinho, assim, resumidamente, não.
Pois é, os nossos temas vão conversar muito. A gente vai ter essas interfaces nesses temas que a Sônia acaba de falar também. Nós vamos ter a preocupação também com o índio, com a questão indígena, tanto dentro dos direitos indígenas, só as abordagens são um pouco diferentes, né? E vamos ter também uma antropóloga maravilhosa, a Aparecida Vilaça, que viveu durante mais de 30 anos no meio de uma tribo Osvari, e ela vai também contar essa experiência. Vamos ter, dentro do cordel, nós temos a Jaridia Reis, que vai estar aqui também conversando com a gente, que é a nova. A gente faz esses contrapontos também com esses temas. A gente tem os mesmos temas, novas abordagens diferentes. E também é uma tendência, e foi uma coisa que aconteceu muito nesses últimos anos, a presença da literatura negra no nosso mercado, no mercado brasileiro. Então, muita, dentro de todas as áreas, desde literatura e literatura e história, literatura e romance, então a presença negra também é bastante grande. E internacional, a gente está trazendo gente de muito peso. Os nórdicos, acho que desde a nossa parceria de homenagem há 2 anos atrás, eles têm sido nossos super parceiros. Nós vamos ter o Mats, que vai, é um grande escritor sueco de literatura de terror, então, Strandberg. Ele é uma literatura densa, uma literatura interessante e bem, bastante metafórica, de zumbis, acontecendo uma literatura de zumbis. A fantasia vai vir também bastante. Uma argentina, a Mariana Travassio, que trabalha também um pouquinho o terror, mas o terror de uma forma, no romance, um pouco uma fantasia mais sutil. A Liliana Rir, que é uma escritora de uma delicadeza, de uma argentina, de uma delicadeza absurda, muito lindo. Aconselho que conheçam também. Então, eu acho que vamos ter tanto nacionais quanto estrangeiros da maior qualidade.
Perfeito. A Jussara falou desses autores e realmente, como a gente, em várias outras entrevistas, a Feira do Livro sempre é uma oportunidade de nos reciclarmos como leitores, conhecer autores que a gente ainda não domina. Então, é muito importante esse trabalho de garimpo que a feira faz. Uhum. Transportando também para a pergunta para a Sônia, existem muitos programas, muitas atividades, você falou de agendamento, uhum. Muitas que escolas agendam, programas que são fora da feira. Eu queria que tu falasse um pouquinho de alguns que se mantêm ou que modificaram alguns programas dentro, ou seminários, enfim.
Bom, nós temos, assim, como eventos que seguem, que têm uma boa continuidade, mais antiga Mutação na Feira, que é um evento de quadrinhos, zines e cultura pop, que está na 14ª edição e que vai ter como tema este ano, ele vai funcionar, vai ocorrer na Arena Inovação, e o tema é animação. Então, ali nós temos a grande convidada, Edilea Frati, que é uma escritora de literatura infantil, que também trabalha com animação. E teremos a 12ª edição do Seminário Arte Contar Histórias, coordenado pelo Celso Sisto, que tem como grande convidado este ano o José Mauro Brandt, que é um cantor e contador de histórias. É um artista dos musicais, é fabuloso, eu acho que vale muito a pena os professores, bibliotecários, outros mediadores tratarem de se inscrever para esse evento. Teremos para os jovens a 4ª edição do Encontro de Influenciadores Literários e Seguidores, são jovens de todo o Rio Grande do Sul que vêm de várias regiões, que vêm trocar informações sobre o que andam lendo. Vários deles têm canal no YouTube. E a convidada maior desse evento este ano é a Paula Alexandra, que já esteve há um tempo atrás na feira, que foi um êxito de sessão de autógrafos, uma fila imensa. Então, e temos muitas atividades curtas para professores, muitos bate-papos, oficinas. A programação para professores é muito extensa e, além do que nós fazemos, nós temos várias entidades cujos eventos são acolhidos pela feira. É o caso do seminário da UERGS, que é um seminário sobre leitura, que está na, eu acho que, quinta edição, que traz o seu público. Nós temos a UERGS, a Associação de Orientadores, o Conselho Estadual de Educação, que vai estar discutindo o novo ensino médio. Então, nós teremos nas Paulinas e no Auditório do Memorial uma programação muito intensa para educadores. Nem todos sob nossa responsabilidade, mas todos na programação da feira.
Para a Jussara também, já que nós falamos ali de pessoas que lotam bastante, a feira também tem uma característica, apesar de nós falarmos dos garimpos, de autores novos, sempre tem os arrasa-quarteirões, aqueles que tem que pegar a senha antes. E eu queria saber se já temos nomes, como foi a Monja Coen nas últimas edições, enfim.
Temos, e eu aposto até, nem vou falar de nomes de fora, eu aposto muito nos nomes daqui, de Porto Alegre. Nós temos uns lançamentos que eu acho que vão fazer história. Uhum. Nós temos de Peninha, com um super show na praça, Ike Gomes. Uhum. Temos duas biografias que saíram e vão se transformar num belo sarau, que é Teixeirinha e Gildo de Freitas, com direito a duelo de versos. Vai ser uma coisa bem interessante. Eu acredito muito que a prata da casa vai... Nem vou falar do resto.
Nossa, mas que bom isto. Eu vou, como a gente está fazendo o ping-pong, o bate, e da Sônia teve uma coisa que nós falamos fora do ar antes de começar o podcast, que é a vontade de estar na Feira do Livro. Isto tu já comentas em off ou também nas entrevistas, que todos os autores, eles só não pagam para vir, mas eles cotizam. Eles pagam, né? Eles pagam uma parte, né?
Não, nós temos autores que me ligam e dizem: Sônia, eu quero ir para a feira. Eu digo: olha, mas eu tenho um número pequeno de passagens. Nesse momento, já não tenho passagens. Quem sabe uma editora te traz, porque a maioria dos nossos autores atualmente vem pelas editoras. E eles pedem, né? Não somos nós que pedem. Eles: olha, eu já falei com o melhoramento, vocês já estão me levando, já falei com tal... Mas eu tenho autores: Sônia, tu não te preocupas, porque eu já juntei minhas milhas e eu vou para Porto Alegre. O Otávio Júnior me disse: Sônia, eu tenho uma vaquinha literária que é para ir na Feira do Livro de Porto Alegre todos os anos. Se nenhuma editora me leva, no caso, uma das suas editoras vai trazê-lo. Mas ele disse: se nenhuma editora me leva, eu sempre tenho reserva. Então, isso é fabuloso, né? E eles não ficam um dia ou dois. Não, nós pagamos um ou dois dias de hotel e eles ficam mais, os da área infantil. Porque eles estão todos, são todos amigos, né? Então é uma festa, né?
Tu nos confidenciaste que existe o Hotel André Neves, isso é verdade?
Existe o Hotel André Neves. Todos os autores da Paulinas, que são vários que vêm, ficam no André Neves. A editora compra um rancho, eles cozinham, fazem festas, vêm para a feira juntos. É uma festa. É muito lindo isso. Eles amam a feira.
Sim, e é uma união. Para Jussara, já que nós estamos falando de festa, Jussara, se tu não quiser dizer o tempo, mas assim, desse tempo todo que estás coordenando a feira, assim, queria que tu lembrasse de alguns momentos especiais, de alguns eventos em si, das jantas, ou de uma frase específica, algo de algum autor. Eu sei, Galeano esteve na nossa feira.
São mais de 30 anos, bem mais de 30 anos na feira. E a gente encontra, eu acho que o que a Sônia fala dessa união entre os escritores, é uma delícia ver isso. A gente, muitas vezes, nos jantares dos autores, a gente encontra várias línguas, vários países numa mesma mesa, e saindo dali, às vezes, grandes amizades e, às vezes, projetos em conjunto. E essa é uma parte muito gostosa da feira. Eu acho que também os nossos visitantes sentem isso, sentem essa possibilidade de, depois de ter lido um livro, chegar perto de um escritor e falar sobre aquilo que sentiu a respeito do livro. Ou não, também já aconteceu de uma senhorinha dizer por um dos nossos escritores, era um escritor português, de chegar e dizer, gostei tanto de si que sou capaz de lê-lo. Eu acho isso bárbaro também. Yeah. Também é função da feira. Tu falavas da gente garimpar. A gente tem trazido gente que não está ainda na crista da onda, como se dizia no meu tempo, mas que a gente tem certeza que vai chegar lá. Como a gente que a gente já trouxe, Miyakoto, antes de todo da explosão, Walter Ugumai e tantos outros, que depois a gente tem prazer de ver estourando também no mercado editorial. Mas eu acho que essa é a grande chance, é garimpar nomes e garimpar livros na feira e ser um dos primeiros a absorver essa delícia desses livros. E a gente tem esse privilégio de ter que buscar esses livros e ler antes e se apaixonar muito pela leitura desse pessoal que a gente vai trazendo.
Sônia, como tu sempre lidaste também, não vou te pedir o tempo, mas se quiseres dizer, com os pequenos, é também a partir dessas lembranças que a Jussara disse, alguma das pessoas que esteve como aluno e que depois se transformou num escritor e amigo, existe esse recorte, essa lembrança de alguém que acabou indo para o mundo das letras?
Sim, sim, nós promovemos pequenos encontros de jovens escritores, porque eles vêm muito às oficinas e às atividades e depois eles querem mostrar o que estão fazendo. E isso é sensacional. E ocorrem coisas lindas. Eu me lembro um garoto que chegou na praça e disse: a senhora pode me dizer que dia o autor Mário Pirata vai estar por aqui? Eu digo: olha, hoje ele tem uma sessão de autógrafos. Ele: não posso acreditar. Eu tenho vindo à feira todos os dias porque meu pai é brigadiano e ele está cuidando da praça, então eu venho junto. A senhora pode me apresentar? Aí eu levei o Mário Pirata, colocou ele na mesa do lado dos autógrafos e o menino tremia. Ele disse: este autor foi na minha casa, na minha escola, quando eu tinha 6 anos. Eu nunca esqueci. Então, como é marcante esse encontro do pequeno leitor, dos leitores com o autor, né? Nós temos histórias lindas, assim. Nós temos histórias... O ano passado, veio uma senhora grávida com um carrinho de bebê e comprou... Não, ela veio primeiro comprar livros para o bebê que ia nascer. E no fim da feira, ela veio com o bebê no carrinho. Disse: vim mostrar para vocês o meu bebê, porque eu venho nessa feira desde criança e eu quero que ele venha desde criança. Então, o bebê estava recém-nascido, já estava na feira com um carrinho cheio de livrinhos. Então, isso é muito lindo, né? O papel da feira de incentivar a leitura na família, na escola, né? E a Câmara do Livro tem um trabalho permanente nessa área. Nós temos um núcleo de formadores, de formação de mediadores de leitura, que atua o ano todo. O primeiro curso que a gente tem, em parceria com a URGS, é um curso de extensão, começa em março. Vai de março a julho, cada 15 dias. E temos um programa de leitura com a SEDUC. Esse ano temos um outro projeto com a SEDUC durante a feira, que 55 turmas virão com recursos para comprar livros através da SEDUC. Temos um programa de leitura com Cachoeirinha. Agora, na feira, vai ser assinado um convênio com São Leopoldo. Temos a feira Vai à Fase, que desde 2012 leva autores a unidades da fase. Então, é um trabalho contínuo que explode na feira, que tem a culminância na feira, né?
E uma coisa muito bacana também é o pessoal que tira férias para assistir a feira.
Ah, sim. Isso ou para trabalhar
genial,
na feira, né?
Isso é genial.
Para trabalhar, né?
O pessoal vem com... pega o guia da feira, anota tudo e vai... E gente que a gente encontra na rua, normalmente, na cidade, diz: estou pronta para a feira. Uhum. Que eu vou? Qual é a sugestão? Então, gente que se prepara realmente para ir para a feira.
Para nós, que somos jornalistas culturais aqui, todos já, hoje já conversei na reunião de editores, a feira está aí, está sendo montada, já cria essa ansiedade, tá, mas quem vem? Então, e eu quero, estou me encaminhando para encerrar esse podcast, mas não sem antes duas perguntas. Uma não vai ser respondida porque vocês têm voto de sigilo, voto de silêncio, mas a outra... As pessoas que fazem falta. Eu sei que a Sônia me falou aqui fora do ar numa que faz muita falta, foi patrona, mas as pessoas da feira que fazem falta, que deveriam ainda estar aqui, já não estão mais entre nós.
Vamos começar com o seu Maurício, né?
Fazendo. Sim.
Que eu acho que foi uma alma da feira. E depois eu acho que tem tantos, tem nossos patronos.
O Xerife Sclier, também, né?
O xerife, querido. Entre os nossos patronos, Maria de Norá, Patrícia Bins. Eu acho que a cidade, 65 anos é uma coisa mágica, é um número mágico, da gente imaginar quantas gerações construíram uma geração leitora. A gente tem muito orgulho de dizer que o Rio Grande do Sul é um pouco, pelo menos, mais leitor que o resto do país. E acho que a gente tem essa vaidade de achar que um pouquinho tem a ver com a feira. Eu acho que pelo jeito que a gente coloca o livro na vida das pessoas, muito mais do que isso. Também o diabo por velho, muito mais por velho. Mas eu acho que é essa... o tempo todo falar como a gente pode ir adiante lendo, como é gostoso ler, como é gostosa uma literatura e como é interessante, às vezes, conhecer o escritor que escreveu aquilo que a gente conheceu, poder discutir, dizer, não acho, acho que o teu personagem não é bem isso. Isso é a magia da Feira do Livro e dos livros.
E dos livros. Quem faz falta?
Acho que a senhora falou do Sclier. O Sclier era de uma disponibilidade com as crianças, com os meninos, que era uma coisa fabulosa. Ele terminava o encontro,
Quintana,
os meninos ainda...
Caio!
Terminava o encontro no teatro, mas as crianças queriam... Os jovens, adolescentes, que ele escrevia para adolescentes, não para crianças, queriam continuar perguntando. Ele disse, não, eu vou para um banquinho da praça. E ele ficava o tempo que fosse necessário. Sim. Que coisa mais querida.
Tu não falou do Urubim ainda.
Urubim, nós fizemos lá no Cais, porque era infantil na época no Cais, uma casinha para o Urubim, que era uma peça que tinha um banheiro, e nós adesivamos a fachada com desenho de, uma casinha assim, como desenho de criança. E ele trouxe as mobílias e os adornos, os quadros, tudo a sua casa, porque ele tinha coleção de brinquedos antigos.
Nosso teatro.
E ele passou a feira inteira atendendo professores, crianças, pais. E quando terminou, eu me lembro que a gente dizia, não, Urbim, tu tens que ir embora, vamos fechar. E ele foi carregado pela minha equipe, não, vamos levar o Urbim. E ele dizia, eu estou fora da casinha, que horror, eu estou fora da casinha. O Nap, o Hermes, quanta gente.
É tanta gente.
A gente foi chamando um monte de nome, mas a gente sabe que a praça está aí com os livros, que tornaram todos eles...
Mas a nossa biblioteca se chama Moacir Sclier, e o nosso teatro se chama Carlos Urbim.
Então,
e as viúvas, né, no caso, elas vêm todos os anos visitar a biblioteca e visitar o teatro, e nos ajudam. A Alice Urbim é incansável. Todo ano, o que é que tu precisa? Ano passado ela mandou buscar em Livramento um monte de pandorgas, de pipas, para que nós decorássemos a tenda da contação de histórias.
E partindo do primeiro patrono escolhido, da escolha de patrono, que foi Barbosa Lessa, que também já nos deixou, que é uma pessoa que também faz muita falta. Vocês não vão dizer quem é ou quem vocês torcem, etc. Mas eu já tenho uma confissão aqui de que agora quero ver se ela confessa no ar. Sônia diz que quer um patrono pop, é verdade?
É, eu gosto quando o patrono é embaixador da feira.
Sim.
Né? E patrono que se disponibiliza. Quem começou essa era do patrono presente foi o Assis. O Assis Brasil, ele tirou férias na PUC, ele ficou 17 dias na feira, atendendo todo mundo que quisesse conversar com ele. E foi lindo. E depois dele, a maior parte dos patronos tem sido assim. Eles têm sido muito comprometidos com a feira.
Os escritores gaúchos, claro que os visitantes também, mas os escritores gaúchos são parceiros maravilhosos. E são a feira.
E eles vêm várias vezes, mesmo quando não tem atividade.
A gente sabe onde encontrar, quando encontrar com eles. E isso é... Essa é a delícia, acho que essa é a grande delícia da feira. Mas nós não sabemos quem é o patrono.
Não, mas tem
não sabemos.
Não saber. É um tipo, um modelo de patrono teu, assim.
Ah, que represente bem, que represente bem a nossa literatura, que represente bem seus pares, principalmente, que seja generoso com seus pares também. E que entenda, principalmente, que a Feira do Livro é, para todo mundo, uma porta de entrada para a leitura. E quanto é importante para um novo leitor ser bem recebido por um escritor. E muitos desses novos leitores vêm à praça para isso e vão querer muito, a figura do patrono fica uma coisa meio acima de várias coisas e eles vão procurá-los muito. Que saiba quanto é importante para que essa pessoa volte à praça, que volte a ler, que se entusiasme pela leitura. Que essa é a nossa grande preocupação. Mas tenho certeza que vai ser bacana.
Eu lembrei de dois que não eram arrasa-quarteirões, mas que fazem muita falta, que eram amigos pessoais. Um falecido nesse ano, o outro falecido há 2 anos. Paulo Bentancur, que era muito assíduo na área infantil.
Foi nosso jornalista há muito tempo, escreveu um livro
também,
sobre a família,
escreveu. E o Flávio Moreira da Costa, que faleceu esse ano, que também vinha muitas
apaixonado
vezes
pela
livros,
feira.
Né?
Chile, que a gente perdeu este ano também.
Não, é interminável se a gente for.
Essa feira tem muita gente, tem uns espíritos acompanhantes, assim, eu acho que muito protetores. Protetores.
Eu quero agradecer neste podcast Arte Debater a presença da Jussara Rodrigues e da Sônia Zanqueta e dizer que, sem sombra de dúvida, a Feira do Livro de Porto Alegre, que entra na sua 65ª edição, 1º a 17 de novembro, é a feira mais amada do Brasil. Isso dito pelos autores, dito pelas crianças, dito pelo público em geral. Então, sejam bem-vindos à feira mais amada do Brasil a partir de 1º de novembro.
Este foi o podcast Arte Debater sobre Feira do Livro de Porto Alegre, com os convidados Isatir Botim Filho, presidente da Câmara do Livro, e as coordenadoras de programação Jussara Rodrigues e Sônia Zanqueta. As entrevistas foram de Luiz Gonzaga Lopes e técnica de Israel Mesquita.